Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Papo de Expansão. Hoje eu estou aqui para a gente poder dar risada e também falar sobre vendas. Eu estou com um amigo, Malavota, seja muito bem-vindo.
Muito obrigado, Demo. Espero a parte dos risos que a gente consiga, né, chegar ao nível dessa plateia maravilhosa. Obrigado pelo convite.
Vocês sabem que eu conheci o Malavota? Eu estava dando palestra num evento no Sheraton Mofa Head. Do lado tinha um evento mais bagunçado, tinha um evento mais barulhento. Eu falava, cara, eu queria estar nesse evento aqui, que ele está mais bagunçado, está mais barulhento, né? E eu fui ver, ele estava lá no palco. Eu falei, quem que é esse cara? Aí eu peguei no Instagram, comecei a olhar ele e tal, eu gostei que era um evento de vendas, botei todos os funcionários na minha época do meu time lá da Samsung para fazer o treinamento,
verdade,
né?
Verdade.
Eles fizeram um treinamento e aí viramos amigos, aí depois eu chamei o Malavota para dar palestra lá na Samsung, deu palestra de vendas para o time que treina os vendedores para venderem mais, né?
Sim.
E foi muito legal, foi muita risada, porque acho que a coisa mais gostosa de aprender é rindo, né?
Verdade. Até porque, né, Dema, a gente já passa, né, por um período de aprendizado um pouco traumático, né? Conheço poucas pessoas que falam, ai, que delícia, eu vou pro colégio hoje, né? Então, se não for para rir, pelo menos aprende alguma coisa, né? E fica lá ciente, mas aí a gente comenta
depois.
Eu
me lembro que os professores mais engraçados eram os que eu mais lembrava.
Verdade.
Eu lembro que eu estava no primeiro colegial e um professor de química ensinou uma fórmula, que era Habib me vê um kibe, que era H igual a MV dividido por Q. Então ele falava, olha, Habib me vê um kibe. Todo mundo dava risada.
Fantástico.
E eu fiquei com essa fórmula, nem sei para que serve, desculpem, mas é...
Os químicos.
É, Habib me vê um kibe.
Adoro, porque o aprendizado com humor, acho que ele traz uma coisa que é a leveza, né? Em um ambiente de vendas, ele já é um ambiente hostil por natureza. Então, quando você traz essa quebra, e tem que encontrar isso com propósito, né? Porque senão vira piada. Eu lembro quando eu comecei a fazer treinamento, a dona, a contratante, era gerente de uma área de RH. E eu não sabia tanto quanto eu sei hoje. E eu lembro quando acabou, ela falou assim, olha, adorei. Para stand-up. Para treinamento, eu não sei se o pessoal aprendeu alguma coisa. Mas tá bom, vou estudar.
Então, mas para quem quer aprender, quem quer dar muita risada e quem quer fazer um time de vendas fantástico, já começa a compartilhar esse podcast com todo mundo, que nós estamos aqui com um dos maiores especialistas em treinamento de vendas que eu conheço, que é o Malavota. Trabalha em diversos segmentos, ele vai falar um pouquinho sobre o que ele faz e assim por diante. Mas se você quer expandir seus negócios, vendas é um dos pilares. Então não deixe de mandar para o seu time de vendas, para o seu líder de vendas, para o seu sócio e para todo mundo que precisa conhecer mais sobre esse assunto, certo?
Certo. Você falando, então eu confio mais ainda. E o mais importante, né, Dema, criar método, né? Método e processo. A gente aprende muito melhor com método e com processo. E a gente vê pouco método e pouco processo.
É verdade.
Talvez seja um bom enredo para a gente falar.
Muito legal. Você sabe que quando eu aprendi muito vendas na minha escola, que foi o Bradesco. Então, o Bradesco eu aprendi a vender demais, né? Nós temos amigos em comum que também foram da escola do Bradesco. E eu aprendi uma coisa lá, que altíssima especialização requer menos padronização.
Perfeito.
Baixa especialização requer altíssima padronização. Em outras palavras, eu estou no começo da minha carreira e aí eu vou virar ali um vendedor de loja, ou eu vou virar um vendedor digital, ou eu vou virar um operador de telemarketing. Eu preciso de muito padrão. Eu preciso de muito processo, porque eu não quero liberar para alguém que está no começo do desenvolvimento da carreira, ó, fala o que você quiser com o cliente. Não. Olá, tudo bem? Como vai? Sejam bem-vindos à Central de Atendimento do Bradesco. Meu nome é Demetrios Oliveira. Você está na central de cartão. Como posso ajudá-lo? Ah, blá, blá, blá. Qual o seu número do cartão de crédito? Sobre essa situação, só um minuto que eu vou verificar. E eu entrava na intranet e via lá, perda de cartão, qual o processo? E você via, aí você repetia e falava assim, para a perda de cartão, você precisa estar com a tua mão, CPF, RG, nanana. No final você ainda vendia. Fala assim, ó, eu tô vendo que você tem bastante saldo na sua conta, o que você acha de investir em determinado tipo de produto? Então tinha treinamento, tinha métodos e tinha processos para que a pessoa tivesse uma padronização. E naquele momento, a criatividade era ruim, porque eu estava no começo da carreira. Se você deixa a pessoa ser criativa, ela fala, opa, aqui é o João do cartão, deixa comigo que eu vou te dar o melhor investimento. E não dá certo, né? Perfeito. Então é... Mas, quando você vai crescendo na carreira, aí você já vira um consultor, por exemplo, nossos vendedores de consultoria, da empresa que eu sou CEO e fundador, que é a Goshen Land, ele tem um traquejo muito maior. Ele é praticamente consultor. Então ele sabe tecnicamente sobre as empresas, ele sabe falar sobre vendas, marketing, pessoas, tudo. Ele é um cara que sabe fechar vendas, é um cara que se eu der padronização para ele, já era. Ele tem que estar livre para fazer spin sales, ele tem que estar livre para falar, olha, cara, tua dor é essa, para resolver tua dor é esse processo, é esse negócio, deixa eu te explicar aqui, deixa eu te mostrar uma experiência que eu tive no passado com um cliente, né? Então ele tem que... A autoespecialização requer menos padronização.
Perfeito.
E eu queria... Queria que você compartilhasse um pouco sobre isso.
Legal. É,
faz sentido o que eu estou falando? Não faz sentido o que eu estou falando?
Faz todo sentido. E tem um desafio, Dema, que é... Quando você fala de especialização, tem um pouco de bagagem e tem um pouco do que esse profissional vai trazer para somar ao seu processo. E é muito engraçado porque a minha formação foi varejo. A minha escola foi varejo. Eu vim para São Paulo para fazer um treinamento para uma rede móvel chamada Marabrás, muito conhecida. E o dono da Marabrás...
Lojas Marabrás, preço melhor, ninguém vai... Né?
Zezé de Camargo e Luciano. E quando eu cheguei lá...
Eu estive com o Zezé recentemente.
É mesmo?
Tem um cliente nosso de expansão de negócios na área do agro que o Zezé, ele é o garoto propaganda.
Que legal. Não, Zezé, não só o Zezé como o Luciano, eles são grandes empresários, né? Se formaram, obviamente, entenderam que esse era um game há muito tempo, que viver de canto vai deixar ele até um certo ponto bem sucedido, né? Mas vamos voltar lá. E aí a Marabrás é ainda o maior player de varejo de móveis da América Latina. Ninguém vende mais móveis que a Marabrás.
Caramba.
Impressionante, né? Tanto é que você entra numa loja da Marabrás com 700 metros quadrados, não tem TV. Não tem liquidificador, não tem nada. É armário, colchão, guarda-roupa, só isso. E ele segmentou dentro de algo que todo mundo tem em casa. Todo mundo tem em casa guarda-roupa. E ele pegou a classe C e D e explodiu de vender. A margem de imóveis é muito alta. Não sei se todo mundo sabe. A margem de elétrica é desse tamanho. É. A margem de imóvel é desse tamanho. Só que imóveis é complexo. Móveis tem entrega, móveis tem montagem, móveis tem assistência. Então, ele se especializou. Eu lembro que eu cheguei lá, ele olhou e falou, o que você faz? Eu falei, sou treinador de venda. Ele falou, legal. O que você entende de móvel? Eu falei, nada. Ele falou assim, então você vai ter que entender de móvel. Ele é libanês. Ele falou, vai visitar as fábricas de móvel. Eu fui visitar as fábricas de móvel e fui entender o que é MDF, o que é MDP, o que é matéria-prima e fui. Ele falou, agora eu quero que você crie um manual disso. Eu não sei nem se ele sabia quanto que ele estava sendo vanguardista naquele momento. E aí a gente foi e gravou aquele conteúdo todo, montamos o primeiro playbook de vendas de imóveis. Não existia playbook de venda de imóveis. E ele falou, agora eu quero que todo mundo fale igual. E aí a gente criou um acróstico com o nome Marabrás.
Legal.
E é tão legal que até hoje eu tenho decorado. M, mantenha-se preparado. A, aborde com entusiasmo. R, realize a pesquisa. A, atenção à necessidade do cliente. E a gente colava atrás das portas. Então, todos os vendedores decoravam o acróstico Marabrás e decoravam o que era MDF, MDP, OSB, matéria-prima. E aí, a gente ia para campo. Então, ia lá treinar todos os vendedores, botava todo mundo numa sala de aula e pá, 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 treinava. A Marabrás praticamente nunca perdeu venda de imóvel para nenhum outro player. Nem para Casas Bahia, para ninguém. Porque o cliente que entrava lá, ele não entrava para comprar um guarda-roupa. Ele entrava para comprar algo que ia compor a casa dele. E o vendedor muito bem preparado conseguia conduzir aquela venda levando ele muitas vezes de um guarda-roupa de 199 para um guarda-roupa de 799. E aí foi o meu primeiro grande aprendizado com multiplicação. Você precisa ter o processo, porque senão, como você bem disse, você não consegue padronizar. O bom do padrão é que você vai ter sempre a garantia de que aquilo vai acontecer. É o dois hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola pique no pão com gergelim. Você pode viajar lá para Nova York, onde você estava, você vai comer exatamente o mesmo sanduíche. E as empresas têm muita dificuldade de fazer isso, né? Por isso até que contratam a gente, que elas falam, cara, eu preciso agora que você mapeie, me diga o que funciona e como que treina esse povo. E treinar, né, Dema? Como é desafiador treinar. A gente ainda vê muito empresário que se desbrava, né? Vai ali na uma ousadia mesmo para fazer essa formação e não entende que muitas vezes tem um método, tem um processo.
Caramba, que legal essa história. Eu me vi na loja lá.
É?
Me vi abrindo aquela portinha de MDF branca, né? E aí você vê lá pra trás aquele cheiro de marmita e aquele acróstico ali escrito ali.
É isso aí. E eu fico tão orgulhoso. De vez em quando ainda visito loja, não atendo mais, mas desde 2008 que foi o primeiro treinamento.
Aí você entra lá e fala, desculpa, pode continuar comendo, eu não quero atrapalhar não. O pessoal da turma da manhã vai entrar aqui.
Essa parte ajudar. Não deveria. Mas o processo é impressionante como ele funciona, né? E como ele dá resultado, principalmente. Eu lembro que eu fui fazer cliente oculto numa outra rede. Eu falei assim, quero ver um guarda-roupa. O rapaz veio à loja certa. Ele falou, tenho esse, eram três andares. Aí fomos no segundo, tenho esse. Fomos no terceiro, tenho esse. Ele falou, qual que você gostou? Eu falei, desisto. Depois eu volto. Porque eu entrei com dúvida, receoso e indeciso. Agora eu tô com mais dúvida, mais receoso e indeciso.
E não fechou?
E não fechei. E por quê, né, Dema? Porque é impressionante como...
Ele faltou perguntar, né? Falou, cara, que tipo de armário você precisa? Qual o tamanho da tua casa? Não, eu tô imaginando aqui quais perguntas que você ensina o cara a fazer.
É o R do Realize a Pesquisa, né? Então é quem, onde, como, porquê, o quê.
É pra você ou é pra presente?
5W2H, né? Que traduzindo seriam as perguntas que começam com perguntas abertas. E aí você vai mapeando, porque veja, ele entrou na loja. Olha que delícia, Dema. Já não é eletro, já não é escova, já não é nada. É móvel. Então, pergunta já pode melhorar. Qual móvel você procura? Aí, do móvel, é para mudança.
Ó, para todo mundo que está assistindo aqui, vai usando esse exemplo do Marabras, que funciona para o Google, funciona para a Amazon, funciona para a startup, funciona para a consultoria de alto desempenho, funciona para quem está vendendo mentoria de alto ticket, funciona para quem está no agro, funciona para qualquer segmento. Continua.
E dentro, né, como você disse muito bem, para qualquer segmento, com um pacote de pergunta, minha vida fica muito mais fácil. Porque qual é a briga com os vendedores? Os vendedores ficam bravos comigo, que eu falo assim, o vendedor, ele não precisa pensar. O pessoal fica bravo. Não é que ele não pensa, né? Tem que ser literal, porque senão o pessoal na internet fica bravo. Não é que ele não pensa, não é que ele não pode, é que ele não precisa. A gente já pensou para você, basta executar, né? Então, se eu tenho lá um pacote de pergunta, executa aquele pacote. Como você começou muito bem. Para que eu vou exercitar um nível maior, né, de cognição, se a venda não é tão consultiva assim, embora seja, se eu posso só executar todas as atividades e ter resultado positivo?
É, tem razão.
Para quê, Dema? É uma briga. Aí eu falo assim, gente, o quê? Você fica chateado?
No âmbito de celular, e eu falo isso no âmbito também de... Muitas vezes as vendas são ali hoje pelo Instagram, pelo WhatsApp, pela própria lógica do bot da inteligência artificial.
Isso aí.
Né? O cara pergunta, para que você vai usar? Qual a finalidade de uso? Só você que vai usar? Outra pessoa vai usar? Você já viu alguns outros concorrentes? Você já pesquisou anteriormente? Né? Você tem preferência de cor? Então, essas perguntas, o cara já vai estar exatamente te dando a dica para o cara poder comprar. Qual é a faixa de preço que você gostaria de investir?
E aí eu fico pensando, né, Demo? A pessoa fez o mais difícil. Ela saiu de casa. Ela abandonou a família dela, né? Abandonou, deixou lá. Foi para a loja e não faz. Eu falo, querido...
Não, e sabe o que eu acho? Marabras, por exemplo, não é uma coisa que você fala assim, eu vou dar uma passeada porque tem sorvete, porque tem celular, porque tem... Não, é móvel. Então, se o cara entra numa loja de imóvel, ele não entra para só tô dando uma olhadinha. Não, porque em algum momento você precisa de um móvel.
Ele vai falar isso para o vendedor. Ele fica bravo. Não, tem cliente lá, caroço, que entra lá só para... Eu falei, eu fico imaginando o cliente, né, saindo de casa, tirando a panela do fogo, vou lá dar uma cicada no Dema. Tem nada para fazer? Vou ver jogo não. Eu vou lá no shopping Nova América, dar uma cicada.
Mas eu tô me lembrando do negócio. Tem um bairro aqui em São Paulo... que eu ajudava numa... Ali tinha uma ONG que eu ainda ajudo até hoje, que é uma ONG de recuperação de pessoas com problemas com crack.
Que legal.
Se chama Cristolândia. E ali ficava em Itacoaxetuba, se eu não me engano, tem uma Marabras. Eu me lembro até hoje que tinha lá uma... No meio da rua, da avenida lá, tal, tinha uma Kombi com caldo de cana. Eu falei, vou tomar um caldo de cana. Aí fiquei ali tomando um caldo de cana e eu vi o Marabras. Falei, vou entrar nessa Marabras. Então eu acho que foi um caroço desse, entrei.
Mas não é. Sabe por quê? Olha que legal, Dema. Você tinha outras lojas.
Uhum.
Você optou por ir lá. cara, ninguém te sequestrou, ninguém pegou sua família, ah, tá todo mundo detido, vai lá, entra lá, derruba o Cláudio. Não, você entrou porque você quis. Você pode até não ter a intenção de comprar, mas você é um cliente potencial.
É verdade?
Né?
Agora me fala uma coisa, não tem nada a ver com o nosso podcast, mas qual a diferença de MDF e os outros que você falou?
Eu achei que você ia perguntar qual a diferença entre o charme e o funk. Tem uma música igual a MDF quer dizer Medium Dense Fiberboard, que
uau,
traduzindo é fibra de densidade média.
Tá, é bom ou ruim?
Então, olha que legal. Pô, obrigado pela pergunta. Vou relembrar meus tempos de vendedor aqui. O MDF, ele é mais compactado. Imagina que a fibra é igual um algodão. Quando eu prenso ela a 270 graus com resina, ela vira uma chapa maciça. Não é madeira maciça. A madeira maciça é 100% madeira. O MDF é uma chapa maciça que contém resina e madeira.
Muito bom.
Ok? Por ser maciça, ela é mais compactada e mais resistente. Muito bom para esse tampo, por exemplo, que a gente está aqui. Esse é um tampo de MDF.
Tá bom.
Com revestimento de lâmina de madeira por cima. Isso aqui não é uma chapa inteira de madeira. O MDP é o Medium Dense Particle Board. São partículas de madeira de média densidade. Então, elas têm espaço no meio, tem ar no meio. Então, ela é mais leve e melhor para furação. Então, se você me perguntar...
Não é aquelas portas que têm um espação desse tamanho?
Não. Qual é a melhor? Depende. Se for em lateral, talvez o MDP. Se for em tampo, MDF. Se tiver
então
acabamento...
Então, no móvel, usa as duas.
Entendi. Olha como o vendedor tem uma grande chance de explicar.
É, muito bom.
Uma vai pegar, por ser porosa, melhor o acabamento. A outra vai pegar melhor a pintura. A outra vai pegar melhor o baixo relevo. Então, o MDF é ótimo para você fazer aqueles desenhos que você vê de baixo relevo, porque ela é maciça. Então, quando eu cavo, eu encontro madeira. O MDP não. Como ele é poroso, quando eu cavo, eu encontro partícula.
Entendi.
O acabamento fica ruim.
Muito bom. É, mas me fala uma coisa, Mala. Muita gente que está escutando aqui fala assim, Dema, eu tenho dificuldade de contratar esse DR.
Boa.
Eu tenho dificuldade de contratar vendedor. Eu mal coloco o vendedor, ele está indo embora. E eu participei muito disso, porque lá na Samsung eu tinha 1000 colaboradores. Se
claro.
Eu for olhar os colaboradores que eram Samsung, os colaboradores que eram de uma agência, onde eu era líder desse contrato da agência para ela poder contratar os vendedores de lojas Samsung, os vendedores que estão nas lojas, tipo o vendedor que está na Casas Bahia lá de Piraporinha.
Uhum.
Tem um vendedor Samsung ali.
Perfeito.
Né? A Samsung, por ser uma empresa mais tempo de mercado, com determinado tipo de investimento, ela tinha uma possibilidade de algumas ferramentas adicionais para manter o colaborador, treinar, capacitar. Né? Eu lembro que eu ia visitar os pontos de venda. Quanto tempo de Samsung? 10 anos. Quanto tempo de Samsung? 7 anos.
Perfeito.
Por isso que a Samsung ficou firme na liderança. Só foi eu sair que a Samsung perdeu a liderança em janeiro para a Apple em quantidade de celular vendido.
Jura? Cara, que orgulho.
Como eu sei que a Samsung te contrata, então não vou ficar...
Muito bom.
Não vou ficar aqui...
É bom.
Falando desse coisa. Então, a Samsung tem que te contratar muito mais agora.
Que bom.
Para ajudar, porque perdeu a liderança, tem que ganhar a liderança de novo. E aí, nesse caminhar, Mala, eu sempre vejo que é dor de todos os empresários no Brasil a questão da contratação, da manutenção e tudo mais. Mas eu vou colocar alguns pontos aqui, porque a gente está falando aqui com pessoas que querem expandir seus negócios. Inclusive, se você está ouvindo aqui, eu sempre repito isso em todos os podcasts, então não é novidade para quem já me acompanha. No link desse podcast, Mala, tem ali um direcionamento para uma sessão estratégica.
Que legal.
Essa sessão estratégica vai para um dos nossos consultores especializados em expansão de empresa.
Que legal.
Aí, se não importa se a pessoa está ouvindo no YouTube, não importa se ela está ouvindo no Applecast, não importa se ela está ouvindo no Spotify, tem um link lá. Então, ele fala, cara, eu quero crescer minha empresa, não sei como. Não sei se é fazendo franquia, eu não sei se é comprando concorrente, eu não sei se é criando novos produtos e serviços, se eu vendo geladeira, será que eu não posso vender máquina de lavar? Não sei como crescer. Mas o ato de crescer me ajuda essa sessão estratégica me ajuda a saber como crescer e Perfeito. Tudo mais. Então, quem está escutando aqui, não deixe de se cadastrar, que é realmente um grande...
Poxa, que privilégio.
Potencial. E aí eu lembro que uma vez eu estava aqui na Samsung no Brasil contratando as pessoas e fui até a Best Buy nos Estados Unidos há 10 anos atrás.
Uhum.
Aí eu cheguei para o vendedor, eu falei assim, quanto você ganha? Aí ele falou lá na Best Buy... $3,000 por mês. Falei, você tem faculdade? Ele falou, tenho pós. E ele tinha como profissão vendedor.
Legal.
Pai de família com filhos. Então ele conseguia viver sendo vendedor.
Legal.
Aí eu ia na minha realidade brasileira ali, chegava no vendedor, que você é? Também sou pai de família, mas aqui é só um trampolim para um emprego melhor.
Perfeito.
Então eu sei que boa parte, né, a pessoa que está no começo da carreira, a pessoa que vende online, ou vende no telefone, ou vende fisicamente, o vendedor, ele está ali num trampolim para a carreira. Perfeito. Alguns não, outros sim. Uhum. E eu vi uma discrepância muito grande, porque eu falei, cara, essa pessoa aqui no Brasil, ela tem como um perfil mais jovem, não estou generalizando, sim, tá? Sim. Tem um perfil mais jovem, ele tem um perfil de isso é um emprego de temporada, em algum momento eu vou sair da loja, não vou mais ter que trabalhar de sábado, domingo, Natal, Ano Novo, Dia das Crianças, e eu vou conseguir ser gerente de loja ou vou conseguir trabalhar dentro de um escritório. Uhum. Né? Quando eu terminar minha faculdade. Né? Então, é uma temporada trabalhando ali como vendedor.
Perfeito.
Foi uma temporada para você?
Foi.
Foi uma temporada para mim?
Uhum.
É, diferente dos Estados Unidos. É. Eu vi nos Estados Unidos também tem os de temporada, mas tinha ali a profissão de sales clerk, sales manager, né? E esse é um ponto. O segundo ponto que eu gosto de mencionar é que quando a gente fala em não só temporada, tem a ver também com comprometimento.
Com certeza.
Então, um dia eu fiz uma reunião com a diretora de RH do Outback. Ela falou assim, eu estou acostumado a colocar pessoas aqui. Eu dou 30 dias de treinamento. Eles servem almoços para familiar deles, porque é o ato lá de servir para ser servido. Então, o primeiro ato de servir é para a própria família. Para eles poderem ali servir o familiar, e eles não querem servir o familiar de qualquer jeito, então vai servir legal. Eles agacham para atender, eles estão cheios de broche, mas um ano depois vão embora. Uhum. Então eu já estou dentro do meu plano de negócio que eu tenho que, cada ano, trocar todo mundo.
Perfeito.
E não adianta eu chamar aquela pessoa um pouquinho mais velha, que é a pessoa que trabalha na Casas Bahia, que ele não vai trabalhar no Outback.
Perfeito.
Então meio que ela já criou a cultura para isso. Né? Então, qual era o meu método na Samsung? Era o seguinte... treina e capacita de forma frequente. Faça de tudo para não perder o funcionário para o concorrente. Muitas vezes, R$100 você perdia a pessoa. Você fala, não, como assim R$100? O cara vai largar 5 anos de fundo de garantia. O cara perdia por causa de R$100, R$200. Eu criava metodologias de bônus e bonificação para que uma parte do salário dela fosse bonificado. Significativa, dizendo assim, ó, 50%, 70%, mas precisa ter de 30% a 40% que é bônus. Uhum. O cara vendeu, ganhou, né? Perfeito. Alguma coisa do tipo. Então eu criava mecanismo para ter um turnover baixo e, por incrível que pareça, o turnover era baixíssimo.
Que ótimo.
Não quer dizer que é bom o time.
Uhum.
Né? Por exemplo, hoje eu tenho uma vaga de SDR, então você que está ouvindo aqui, você quer trabalhar com um time campeão, um time que está ajudando as empresas a crescerem, a serem os maiores players de mercado, não deixe de mandar um comentário aqui dizendo eu tenho interesse em ser SDR da Goshen Land. Então é difícil você buscar profissionais, você tem que muitas vezes saber que vai ter uma curva, né? Então eu queria passar a palavra para você. Dito todo esse cenário, né? Não é fácil manter, reter, contratar, atrair e ter desempenho com o time de venda, certo?
Vou dar um exemplo, Dema, que eu gosto para empresário, quem está ouvindo a gente entender bem. Pensa no Real Madrid. Deve ser difícil manter o Vinícius Júnior. Né? Tem outros clubes tão ricos quanto o Real Madrid. Pensa no PSG, no próprio Barcelona. O que que os grandes times de futebol fazem? Eles investem muito na base.
Real.
Né? Por quê? Se você reparar, os maiores times de alta performance hoje têm pelo menos dois times já prontos para entrar em cena. Antigamente, o que que você fazia? Você contratava 11. Hoje você tem 20 básico. Né? Por quê? Porque ele pode se contundir, ele pode ser comprado, ele pode sair. Então, ele já entendeu que ele tem que ter a base muito forte, ele tem que ter reservas prontos e ele tem que ter um time titular muito bom. Só por aqui, eu acho que a gente já explicava metade do problema. Segundo, ele força a cultura. Então, jogar no Real Madrid, jogar no Corinthians, jogar no Flamengo, já representa muito. Então, ele força a cultura e a comunidade para que aquilo também seja um ponto para segurar o jogador. Pensa agora para a venda. É traduzir essa realidade dentro do mundo empresarial. Então, primeiro, invista na base. Eu estudei muito no SPM. Bom.
Número um, invista na base.
Invista na base. Eu estudei no SPM. 30% de todo mundo que estudou na SPM ou foi para Ipiranga, ou foi para L'Oréal, ou foi para LASA. Chegava quarto período, ela rapava os talentos. Rapavam. A L'Oréal tem um programa até hoje fantástico, que é o L'Oréal Experience. Toda jornada era feita uma das matérias dentro da SPM era o programa L'Oréal.
Legal.
Então olha que doido. Eles já iam lá no berçário, catavam uns 5, 6 muito bons, olha a cultura forte, L'Oréal, e falava assim, te vem estagiar comigo. Se eu te falar os valores dos salários dos estágios, era uma piada. Mas as meninas iam para L'Oréal. Uma delas, das 100, ia para Paris. Uma. Então ela jogava uma isca muito forte, cultura muito forte, todo mundo queria ir para L'Oréal. E, posso estar falando besteira, mas o que eu ouvia era, recebia-se ainda muito pouco nos primeiros cargos, como estagiário, assistente, analista, mas dava um prêmio muito forte para o gerente. Então tinha um propósito muito forte lá na frente, tinha uma cenoura muito grande lá na ponta, só que poucos conseguiam chegar. Mala, você não acha isso injusto? Nem um pouco. Eu acho que isso é mérito. Então eles vendiam um sonho, existia um sonho, mas era para poucos. Então primeiro, invista na base. Dois, cultura forte. Três, mostra o plano muito claro para quem vai atingir. Entendeu, Demo? Você vai começar como estagiário, vai assistente, vai analista, como gerente você vai ganhar muito dinheiro. Até você chegar lá, é uma trilha que você vai curtir e tem muita coisa bacana. Vários programas, várias viagens, L'Oréal Paris, um monte de coisa, automaticamente, tá aí, né? Saiu na revista Forbes, se eu não me engano, a mais rica do mundo é a filha, né, herdeira da L'Oréal ou alguma coisa do tipo. Por quê? Porque eles conseguiram criar uma base muito forte e um programa de crescimento muito forte, automaticamente as pessoas querem ficar.
Entendi. Invista na base.
Invista na base. Então, se você é empresário e não é do tamanho da L'Oréal, primeira coisa, a base forte. Programa de estágio, programa de jovem aprendiz para você trazer talento. O talento, ele é um diamante, vou precisar lapidar ele. Ele não vai chegar pronto, mas ele vai chegar com muita soft skills, vai chegar com muita qualidade para trazer para o time, no médio e longo prazo, uma qualidade muito boa. Porque quem é bom, Deman, eu adoro tua história. Você era bom lá na Caixa Econômica.
É.
Quem é bom é bom. Quem é bom não se revela bom. Quem é bom melhora. E tem muita, mas muita opção e ferramenta para você fazer um bom recrutamento e seleção. Então, se você recrutar uma boa base, você garante no médio e longo prazo. E detalhe, essa pessoa não sai mais.
Muito bom.
Eu lembro quando eu tinha... Meu primeiro estágio, eu tinha 20 anos, estava no SPM, e pintou uma oportunidade de eu morar fora. E o meu professor na época, que também era meu chefe na empresa, na Combralog, chegou para mim e falou assim, eu quero que você me traga uma estagiária tão boa quanto você. Isso era no quarto período. Eu fui lá, voltei para Débora, cheguei, Débora, Débora Juncar, até se você estiver ouvindo, lembro muito bem dela. Falei, Débora, tem uma vaga de estágio, eu tô indo para os Estados Unidos e meu chefe pediu para eu indicar a melhor pessoa da turma e a melhor é você. A melhor mesmo, as melhores notas, melhor comportamento. E a Débora foi. A Débora se destacou tanto que ela saiu de estagiária para gerente.
Uau.
Logo em seguida, a Combralog era a Companhia Brasileira de Jogos Lotéricos, deu um problema danado, bateu Polícia Federal, foi um horror. A empresa acabou, a Débora entrou na Nestlé, em 3 meses ela virou gerente. Porque ela já era boa. E ela fez assim na Nestlé. Ela, nem sei se ela ainda está na Nestlé, mas ela disparou na Nestlé, na frente de todo mundo. Porque o talento, quando é bom, é o Vinícius Júnior. Né? Ele vai jogar, mas eu tenho que ter a qualidade do time de supervisão e gestão para saber escolher um bom talento.
Muito legal.
Né? Porque como alguém descobre um Messi? Tem mecanismo, Dema. Certamente tem. Eu não sei se é a forma de andar, a forma como chuta, a forma como... Porque não é só gol, né? E a gente cada vez mais tem que criar ferramentas de processos seletivos cada vez melhores, da base. Porque essa pessoa vai entrar, vai ficar. Você até repostou um post meu, fiquei muito feliz.
Qual que foi o post meu?
Não estranhe se o estagiário que chega no horário, faz além da conta, traz soluções. se tornar um diretor muito rápido na sua empresa.
É verdade.
Não estranho. Não tem nada de estranho. Ele é um talento. E eu fico vendo isso muito, os empresários que eu conheço, né? Você, o próprio Nasser, o Jorge, que é um grande amigo do varejo, esses caras já eram talentos. Só que ele era talento vendendo tangerina. E aí, a vida, né? E aí é vida, não tem jeito, abre a oportunidade para essas pessoas. E elas agarram com toda a força. E quando alguém é muito safo e sabe colher esse talento para colocar dentro de casa, ele floresce numa velocidade orgânica muito grande, né,
Dentro? É verdade.
E deve estar passando um filme na sua cabeça de quantas pessoas que você conheceu com esse mesmo perfil, né?
Não, muitas, muitas. É, gostei do teu ponto, que é investir na base, né? Ter programas para mostrar onde a pessoa deve ir. Você vai começar como SDR Júnior, depois Pleno, depois Sênior, depois você vai virar líder de equipe, sócio, etc. Eu vou apimentar com sabendo pagar a meritocracia. Ou seja, se o cara ele vende mesmo, ele precisa receber pela venda. E um quarto ponto, nesse decorrer, nesse interim, se atualizar.
Muito bom.
Porque, por exemplo, eu tenho um conhecido, né? Eu participo de um grupo de mentoria e esse grupo de mentoria tem uma pessoa ali que é um brasileiro de muito sucesso. Ele é o brasileiro CEO, fundador e criador do segundo maior game do mundo que concorre com o Fortnite, que se chama League of Legends. Uau. 20 e poucos anos, ficou milionário, foi para a Califórnia, a empresa dele é lá na Califórnia. Ele falou assim, Dema, no jantar eu pensava que ele era o mais pobrezinho. Eu quase falei, cara, deixa eu ser amigo do cara, que acho que o cara tá se sentindo fora do grupo. Mas não, era o cara mais top da mesa lá. Aí ele mostrou as fotos dos eventos dele, do tipo estádio lotado, 150 mil pessoas.
Uau!
Então assim, aonde está? De Roma. Não é assim, tipo, ali o estádio, não. O cara é ele tem, acho que a sócia dele e esposa tem 2 Grammys.
Uau!
De relacionado a jogos e tal, não sei o que, né? Enfim, ele falou assim, olha, agora mudou os skills. Então, quando a pessoa entra na minha empresa, eu não contrato ninguém que não sabe fazer prompt de chat GPT.
Perfeito.
Então, assim, se ela não sabe mexer na inteligência artificial, eu não contrato. E quando entra, eu ainda dou 30 dias a 60 dias de treinamento para a pessoa melhorar os skills de prompt. Porque ele não quer mais que a pessoa crie do zero. Perde muito tempo. Fala, meu amigo, ó, entra aí. Como fazer para o soldadinho na linguagem XYZ levantar o braço direito, abaixar o braço esquerdo e dar um tiro e capota no Jiraiya e... Pum! Se ela não sabe fazer o prompt, ela não consegue.
Perfeito.
E aí eu vi na minha filha, 4 anos, a Esther. Tô ontem em casa, ontem foi feriado em São Paulo, né? Aí ela louca para assistir um desenho, porque a gente não dá tela, nós somos uma cultura de leitura.
Legal.
A gente brinca. Então eu vou nas lojas, por exemplo, a gente tem um dado, Mala, que é um dado onde cada lado do dado é um desenho diferente. Então são 8 dados. Aí a gente joga, plum. Aí vai, cara, tipo um chapeuzinho vermelho, um cajado, uma mesa, um copo d'água. Aí a gente tem que formar a história. Então assim, o chapeuzinho vermelho, aí o próximo dado é um cajado. Pegou um cajado.
Que legal.
Né? E a gente vai...
Cognição, que legal. Né?
No meio disso, ela falou assim, papai, vamos assistir um filme? Eu queria muito assistir um filme da Disney. Eu falei, tá bom, vamos assistir um filme da Disney. Falei pra ela, né? Senta aí. Aí sentei eu e ela. Aí ela falou assim, faz o seguinte, papai, vou te explicar. Escreve nesse espaço em branco aí, assim ó, Cinderela Disney. 4 anos. Eu falei, escreve aonde? Qual que é o prompt que você tá mandando eu dar? Escreve Cinderela Disney. Aí eu, Cinderela Disney.
Fantástico.
Aí assisti um filme da Cinderela Disney lá, foi engraçado ontem, mas me impressionou que ela já nasceu com um chip de que ela sabe que ela tem que entrar no busca e escrever algo, né? Normalmente uma criança ia falar assim, ó, pai, procura o filme da Cinderela.
Ela falou,
não. Entra ali e escreve isso. Tá bom, vou escrever. Impressionante isso.
E eu fico vendo, né, Dema? Eu tava com um empresário, tem 2 dias, eu acho, com o Ari, da Custódia. E ele falou para mim o seguinte, sabe o que eu tô tentando o máximo agora? Medir capacidade cognitiva. Eu falei, como assim? Ele falou assim, eu tô tentando criar um processo para medir, olha que legal, capacidade cognitiva. Eu falei, por quê? Ele falou, cara, porque se o cara entender que Rex é cão, Olha que papo doido. E cão é animal? Ele consegue entender que nem todo Rex é cão, mas todo cão é animal. Legal. Eu falei, cara, como assim? Ele falou, tá entendendo? Se as pessoas não conseguirem entender esse nível de cognição, cara, ele não vai dar certo na minha empresa. Porque minha empresa é uma empresa de engenharia. Eu tenho que basear com cálculo, eu tenho que basear com projeto, tenho que, né? Eu tenho que linkar com a ponta. Se ele não tiver cognição...
Muito legal.
Olha que bacana. É.
Né? Eu aqui na nossa empresa, a gente tenta contratar muito pelo caráter.
Não, sem dúvida.
Né? Então eu contrato muito pelo caráter e aí no caráter eu vejo a parte técnica depois.
Legal.
Não é fácil encontrar caráter. Porque quando você escala, uma coisa é a consultoria Goshen Land em São Paulo aqui no meio. Outra coisa é a consultoria no mundo inteiro.
Claro.
Aí você pega tipo uma Deloitte, que é a maior consultoria do mundo. A Deloitte tem 300 mil pessoas no mundo.
Uau.
Como que você contrata 300 mil pessoas com altíssima qualificação? Não é uma rede de varejo claro. No mundo. É uma consultoria que atende as multinacionais no mundo inteiro. Só no Brasil tem 18 mil pessoas.
Uau.
Fica no prédio da 2W.
É, aqui atrás.
É.
Legal.
Aquele dia eu fui lá, né?
Aham. Uhum.
Que eu filmei e falei, quem que eu tô indo no prédio?
Você conheceu quase todo mundo.
E aí realmente contratar por caráter é uma coisa cada vez mais difícil. Por isso que nós temos que utilizar as tecnologias atuais até para fazer a seleção de candidato. E no começo, o empresário tem que ser tático, operacional e estratégico.
Perfeito.
Ele faz tudo isso. Por isso que eu falei no podcast anterior que apenas 3% da população mundial consegue ser empresário. Porque é difícil. Não cansa a mente?
Cansa, mas aí eu vou te devolver uma pergunta. Desses três pilares, você acredita que o empresário ele consegue ficar mais... Por que eu estou te perguntando isso? Segmentado num... Porque veja, eu vou te dar o meu exemplo. Eu comecei a palestrar. Eu falei assim, cara, eu tenho um talento. Eu descobri cedo que eu tinha um talento para falar, para angariar a atenção das pessoas. Eu falei, cara, vou usar isso. Aí eu olhei e falei assim, professor... ser professor. Quando eu vi o salário do professor, eu falei, cara, acho que eu não vou ser professor, não. Porque eu sempre fui muito ambicioso. Eu falei, vou ser consultor. Aí eu fui olhar o que, que o mercado... Eu fui perguntar para as pessoas que eu respeitava muito. Eu falei, o que, que você acha de um consultor? Ah, consultor... Isso tem 20 anos, né? Consultor não sabe nada. O consultor vai lá, fica dando pitaco. Eu falei, pô, não gostei da fama do consultor. Eu falei, deixa eu ver o que, que é palestrante. Aí eu fui ver palestrante. Aí tinha uns caras, né? Aí eu fiquei olhando e falei, porra, legal, né? Tinha uns caras Cortella, tinha uns caras bons, né? E todo mundo admirando os caras. Falei, não, pô, Mário Sérgio Cortella é sensacional. Eu falei, pô, tá aí.
Eu vou ser palestrante.
Eu vou ser palestrante. E aí comecei a entender o que, que o palestrante fazia, né? Eu fui na trilha para começar a entender. E de fato consegui. Né? Então, poxa, os NPS dos treinamentos são muito bons, a gente tem média 9.7, 9.8, poxa, super legal, a gente performa junto de grandes empresários em palcos, né? A gente acompanha junto, e as notas são tão altas quanto, eu falei, pô, então aqui é um caminho. Só que aí, Dema, eu comecei a descobrir como é que o palestrante ganhava dinheiro. Ele vendia dia, então eu vendia os meus dias para o Sebrae, para o Senac, para as empresas de consultoria. E eu via que os caras davam uma pancada de 200, 300 mil e me dava 2 mil. Eu falei, pô, não tá legal. Eu sou o palestrante, a empresa vai lá e vende, eu vou lá, faço e ganho 2 e ele ganha 200. Eu falei, não tá legal. Mas digno, né? Mérito deles. O que, que eu fiz? Eu montei o Instituto Vendas em 2015. Falei, agora eu vou ter a minha gravadora, vou ter a minha empresinha para entregar. E aí, Demi, eu comecei a ver uma coisa muito difícil, que era ir lá vender, voltar para casa, fazer tudo e ir lá entregar. Demi, eu tinha um e-mail fake do financeiro. Era financeiro@institutovendas.com. Aí eu falei, não, manda pro meu financeiro. Aí eu voltava lá e respondia como Rodolfo. Nunca existiu o Rodolfo. Eu ficava com medo do pessoal me ligar. Eu falava, olá, tudo bom? Segue a nota fiscal do treinamento do Malavota. Aí assinado Rodolfo. E eu falei, aí eu voltava pro meu. Falei, fulano, recebeu o e-mail do Rodolfo? Ah, recebi sim, mas eu fiquei com uma dúvida. Eu falei, não, manda pro Rodolfo. Aí eu ia lá, respondia com o Rodolfo. Eu fiquei pensando, eu falei, cara, eu vou ter um desafio. vou ter um grande desafio, porque eu vou ficar a vida inteira vendendo a janta e comprando almoço, vendendo a janta e comprando almoço. Então eu falei, cara, eu sou ruim disso. Eu vou arrumar um sócio, né? Foi aí que... porque eu quero... Entendeu? Eu falei, cara, eu não quero isso não. Tá muito ruim. E detalhe, eu ia lá, entregava o treinamento, tirava um notaço, Dema. E ficava depois pensando assim, cara... O que que eu vou vender pra esses caras de novo, Dema? Porque eu tinha que vender mais. Aí eu ia lá, vendia o treinamento e voltava pra casa.
Engraçado.
E o cara falava assim, adorei, quero te ver de novo. Eu falei, eu volto. Aí eu voltava. Quando eu voltava, eu falava as mesmas piadas, as mesmas coisas. E o pessoal começou a ficar assim, quero mais você não. Porque você vem aqui e fala a mesma coisa que você já falou. Ih, rapaz, eu tenho que arrumar um produto pra... Aí eu entendi que tem o digital. Mas encurtando a história, por que que eu tô te fazendo essa pergunta? Eu não tenho todas essas skills. Não tenho. Sendo muito sincero com você. A do estratégico, por exemplo, hoje é meu sócio lá, Gustavo Mota. Porque ele é o
super
cara...
Super estratégico.
Super estratégico. Falei, Mota, segura essa aí. No tático, eu vou bem na liderança. Carismático, tal, levo, mas esqueço. Esqueço de cobrar, esqueço de acompanhar. Então... Já não sou um bom líder.
Mas no operacional você faz um golaço.
Dá tremendo.
Joga a bola pra mim que eu faço gol.
Pode jogar. Eu brinco com o pessoal. Pode me botar no palco, azar de quem vem depois. Né? Joga lá que eu vou arrasar. Então se você parar pra pensar, eu como sócio, né, e fundador lá do Grupo Mola, eu sou um ótimo operacional, cara. E tá tudo bem. Tá tudo bem? Não sei, é uma pergunta agora.
Não, tá tudo bem. Tá tudo bem. É assim, ó. O que acontece? Depende da maturidade da empresa. Né? Então tem empresa que a maturidade dela, você tem que ser o Rodolfo mesmo, do financeiro, né? E o mala-volta do palestrante e a customer experience lá da Maria. Tem empresa que a maturidade está maior, que você precisa trazer outras pessoas que têm os skills que você não tem, né? Que aí no caso da tua atual empresa, que você trouxe uma pessoa que é estratégico, deve ter outras pessoas que fazem ali o tático e você fala, ó, deixa eu fazer no gol.
Sim.
Né? No fim, o sonho das pessoas é conseguir focar naquilo que ela mais gosta. Então, o Dema, especificamente, eu gosto do operacional, mas nem tanto. Eu sei que eu posso agregar muito no estratégico.
Perfeito.
Né? E eu gosto de dar palpite no tático. Então, eu fiz a mesma coisa. Trouxe um sócio. O sócio é excelente no tático, excelente no operacional. Deixa ele tocar.
Perfeito.
Então, eu começo a me desvincular para ir para o estratégico.
Legal.
Né? Então, cara, ó, é o seguinte. Eu só lanço, eu faço a jogada. Sabe aqueles desenhos de futebol americano? Ó, você vai para cá, que você vai para cá, que você vai para cá. Confia em mim. Agora vai aí pro jogo você. Né? Aí quando a pessoa volta, você fala assim, cara, falei pra você ir pra aquele lado, você não foi, né? Brincadeira. Mas o cara vai falar, mas a estratégia foi sua, né?
Isso aí.
Mas faz total sentido, faz total sentido. Mas tem alguns momentos que você precisa usar a máscara do operacional, alguns momentos que você precisa usar a máscara do tático, alguns momentos que você precisa usar a marca do estratégico. Nosso tempo acabou, mas eu quero deixar um exemplo típico. A Avianca está passando por vários problemas financeiros.
Uhum.
Acho que ela quase quebrou, quase entrou em recuperação judicial. Acho que no Brasil nem existe mais.
Sim.
Só que em um determinado momento, eu lembro que há 10 anos atrás eu estava voltando da Colômbia para São Paulo. Eu estava com os clientes da Samsung. E aí eu fui entrar num voo Bogotá-São Paulo. Quando eu estava no voo, eu vi que apareceu um tiozinho de cabelo branco, velhinho já. E falou assim pra aeromoça ali. Falou, ó, pode ir pra dentro do avião que eu mesmo pego os passaportes. Começou a pegar. Um por um passaporte. Era o dono da Avianca.
Uau.
Aí eu entrei dentro do avião, sentei ali. Quem é que foi fechar todos os dispositivos das malas? Foi ele. Ele fechava e perguntava, você quer uma água, quer um café? Então eu olhei aquilo e falei assim, cara, que legal. O cara é o estrategista, bem provável, o CEO, mas ele se fez de operacional porque naquele momento ele falou, cara, é aqui que eu vou dar um descanso pro meu funcionário, é aqui que eu vou ver se eu ainda tenho esse traquejo, é aqui que eu vou mostrar que eu tenho a barriga no balcão. Muitas vezes, no tempo de Samsung, eu falava, deixa eu vender. Aí entrava lá para vender. Isso era algo que era mais que um treinamento, né?
Eu tenho certeza.
Né? Você ia lá, esquentava a barriga ali e falava, cara, deixa que eu sei fazer operacional também.
Que legal.
Não tem nenhum problema de fazer operacional de vez em quando, mas cada um tem seus papéis.
É.
Né? Então eu acho assim, para você expandir em vendas, igual você falou e ensinou para a gente aqui sabiamente, tem que investir na base.
Isso aí.
Tem que saber contratar. Tem que dar qual é o tiro de curto, de médio e de longo prazo, onde você pode chegar. Mesmo sabendo que nem todos chegarão lá, mas se você não dá visão, não der uma esteira, a pessoa ela se perde. Tem que saber treinar e tem que também gastar energia ali e sempre renovar conhecimento e assim por diante, né?
E captar talento, Dema, assim, para mim é a maior crença. É captar o talento, manter o talento, reter ele, obviamente, e entender que as pessoas estão cada vez mais preparadas para sucesso.
E como que faz para as pessoas te encontrarem?
Ah, muito fácil. Ó, seguinte, como você me chama carinhosamente, né? Porque você sabe que Mala é um cara legal. Né?
Não, é
um cara legal. Mala é um cara legal. Tem uns cara mala e tem o Mala.
Você é o Mala, gente fina.
Não reparou a diferença? Pô, aquele cara é um Mala e tem o Mala. Mudei, não, você é o Mala. Ressignifiquei o conceito. Primeiro que Mala é artigo feminino, né? É, então é a Mala e eu sou o Mala, então ótimo. Padronizamos. E isso fez com que me ajudasse, por isso que eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu faço. Na verdade, porque nomes fáceis, nomes difíceis, né? Como Demetrius, como Malavota, você tem que tomar muito cuidado, porque senão arruinou, já era, todo mundo vai lembrar. Lembra de João, né? Ah, o João me deu uma volta. Sei lá quem é João agora. Pô, o Demo Oliveira me deu uma volta, ferrou. Só tem um Demo Oliveira. Então, Malavota. Não tem o L do volta. Então é @malavota em todas as redes sociais. Você vai me encontrar com bastante conteúdo.
Muito bom. Cara, muito obrigado. Dei muita risada aqui.
Obrigado.
Você é um cara nota 10 e fico feliz de caminhar contigo.
Olha, que a gente continue cada vez mais levando esse conhecimento. Fiquei muito, muito feliz de você estar com a gente em quase todos os eventos, né? O Dema, que é um cara que, além de levar muito conteúdo, leva... Eu brinco, quando o Dema entra, ele vai iluminando, sabe? Assim, chegou muito o Dema, bom. Ele vai iluminando a galera.
Bom, ainda bem que ninguém me enjoa de mim ainda, né? Preciso mudar a palestra.
Cara, todo mundo adora. Todo mundo que eu falo, lá na empresa que a gente foi lá, começa com 2, termina com W. Eu falei, vou estar com o Dema. Eu falei, manda um abraço pro Dema. Você esteve lá, fez uma palestra pro pessoal. Legal. Vamos estar junto no evento do muito Ramo bom. Do Solar. Então, obrigado pela oportunidade.
Mala, Deus te abençoe, meu amigo. Amém. Um abraço. E não deixem de curtir, comentar e compartilhar esse podcast com todas as pessoas que querem aprender a expandir seus negócios através de venda. Até o próximo episódio do Papo de Expansão.
Muito bom.